Olá. Se tratamos na nossa Mishnah anteriormente dos trabalhos que podem ser feitos no Chol HaMoed. Vimos que não todos os trabalhos podem ser feitos. Na nossa última Mishnah falamos sobre o assunto de exterminar pragas dos campos, por exemplo, ratos e outras pragas. A gente viu a opinião de Rabi Yehuda, que diz o seguinte: a gente está na primeira linha do Daf Zayin Amud Alef. Rabi Yehuda Omer, disse Rabi Yehuda na Mishnah, Misadeh Ilan Kedarko. Exterminar as pragas de um campo de árvores frutíferas é permitido você fazer isso normalmente. Misadeh Alavan Shelo Kedarko. Porém, num campo de trigos de Alavan, você tem que exterminar as pragas com uma, não no modo normal de fazer, mas com alguma diferença. Para a pessoa se lembrar que a gente está na festa. A gente só permitiu fazer esse trabalho para evitar um prejuízo. Mas num campo de trigo, no qual o prejuízo não é tão grande, disseram nossos sábios, você tem que fazer isso aqui com alguma diferença, mudar alguma coisa no modo de fazer. Diz a Gemara, Tana Rabanan. Disseram nossos sábios, Keitzad Kedarko, qual que é o modo normal de exterminar as pragas? Responde a Gemara, Chofer Guma, Vetoleba Metzudá. A pessoa cava um buraco e monta no buraco uma armadilha para o rato ser caçado. Keitzad Shelo Kedarko, e qual que é o modo de caçar não do modo normal, como vimos na Mishnah que Rabi Yehuda diz que num campo de trigo deve-se caçar do modo não normal. No Etz Shfut, o Makebe Kurdum. Segundo uma explicação, a explicação é a seguinte: a pessoa bate com um martelo, com um espeto, faz a terra ficar mole, e aí, quando a ratazana ou o rato vão passar por cima, eles vão cair no buraco. O Meradema Mitartea faz a terra ficar mole, de modo que o bicho vai cair dentro. Tânia, disse uma braita. Rebbe Gamliel Omer, assim é o modo certo de ver, Rebbe Gamliel Omer, que se amru sade misade lavan shelo kedarko. Quando disse Rabi Yehuda, nossa Mishnah, que num campo de trigo deve-se caçar não do modo normal, lo amru ela bisde lavan asmucharair. Rabi Yehuda estava se tratando de um campo de trigo que ele é próximo à cidade. Aval bisde lavan asmuchares de ilan, afilo kedarko. Shema Yetsu Misdeh Alavan Ve'achrivu Et Ha'ilanot. Ou seja, se o campo de trigo está do lado de um campo de árvores, a gente falou que num campo de árvores o prejuízo é grande, só no campo de trigo o prejuízo é menor, a gente falou para fazer de um modo não comum. Porém, se o campo de trigo está próximo a um campo de árvores, também a Biuda concorda que pode-se caçar os bichos de maneira normal, porque os bichos podem simplesmente passar por campo do lado, campo de árvores, e fazer um grande prejuízo. Por isso, nesse caso, Rabi Yehuda concorda que pode se caçar normalmente. A gente viu na nossa Mishnah que se tem o cercado de um campo, de uma plantação, caiu, é permitido você tampar esse buraco de uma forma provisória. Uma crina capritzava moeda, ou seja, você pode cobrir esse buraco, fechar esse buraco, somente de uma forma provisória, mas não montar uma coisa forte e permanente. Então pergunta a Gemara, Keitzad makrin, como é que deve ser feito essa fechadura provisória? Rabbi Yosef Omer, Beutza Vedafni. Rabbi Yosef disse, faz um cercado provisório com galhos, um pouco de galhos de plantas, uma coisa fraca. Bematrita Tana, enquanto nossa Mishnah, aprendemos Tzar Betzror Venot Tach Betit. É permitido até você fazer um monte de pedras, contanto que você não vai juntar as pedras com cimento entre as pedras, também isso é chamado de uma fechadura provisória. Amar Afrizda, disse Afrizda, Loshanu Ela Kotel Haginah, Aval Kotel Achatzer Bonek Edarko. Só dissemos na nossa Mishnah que você só pode fazer uma fechadura provisória sendo o cercado um cercado de uma plantação. Que você está fazendo um cercado para não ter prejuízo, para não vir algum bicho para comer a plantação, etc. Porém, se o cercado é o cercado da sua casa, do seu pátio, no qual o perigo é muito maior, pode vir um ladrão e roubar tudo que tem dentro, aqui o perigo é grande, o prejuízo é iminente. Nesse caso, é permitido, inclusive, você fazer um cercado permanente. Diz a Gemara, lema messaia lei, vamos trazer uma prova para o que disse Rav Chisda, que num cercado da casa e do pátio é permitido fazer permanente. Como diz a Braita, Kotel Hagohe Lirshut Rabim, um muro que ele está pendente, ele está para cair em cima das pessoas que estão andando na rua, diz a Braita, Soter o boneco Darko, me prenha sacaná. Já que é perigoso, você pode destruir o muro e construir ele normalmente. Vemos dessa Braita que quando o perigo é grande, é permitido você fazer o trabalho normalmente. Responde a Gemara, Hatam, Kedekatani Tama, Mipnea Sakana. Não tem uma prova daqui, porque no caso da Braita, que permitiu construir normalmente, é porque é um perigo, pode cair nas pessoas que estão na rua. Porém, aqui, que é somente para evitar o prejuízo do ladrão que vai entrar na casa, não temos uma prova que é permitido também construir normalmente. Vika de Amrei, tem quem traz uma prova dessa Braita contra o que disse Rav Chisda. Tashma, porque disse a Braita, contra a Gohel de Shuta Rabim, aquele muro que está pendente, Soter o boneco Darkom e Pinhasa Kaná, permitido você destruir e construir por causa do perigo que pode cair nas pessoas da rua. Pinhasa Kanaim, somente porque é um perigo para as pessoas da rua. Shalom Pinhasa Kanaló, porém, se não existisse esse perigo, a Braita não iria permitir. A priori é uma prova contra o que disse Rav Chisda, que mesmo para evitar um prejuízo monetário de um roubo, já permitiu construir do modo normal? Lei Mateavet Yuda de Rav Chisda, será isso uma pergunta para o que disse Rav Chisda? Amar Rav Chisda, responde Rav Chisda, Hatam Soter Boné. Acha Boné Velo Soter. Não tem uma pergunta para mim. Porque no caso da Braita, a Braita só permitiu no caso do perigo, porque a Braita permitiu também destruir e também construir. Por isso ela exigiu que seja um caso de perigo. Porém, eu só permito construir. Para construir somente, basta que é um prejuízo monetário. Pergunta Agmará Hatamnami, Listor Velolivnei. Por que realmente na Braita a gente permitiu destruir e também construir aquele muro pendente? Por que não permitimos somente destruir e o perigo já não existe mais? Por que nossos sábios permitiram também construir um muro no Chol HaMoed? Responde Agmará em quem? Mimna Velosatar. Nossos sábios disseram o seguinte, se a gente vai falar, olha, você pode destruir, mas você não pode construir, a pessoa vai falar, deve ser que o negócio é proibido, vai acabar não destruindo. E aí o perigo está aí. Por isso disseram nossos sábios, você pode destruir, pode construir. Porque daí a pessoa vai ficar tranquila e vai tirar o perigo que tem nesse muro pendente. Amar Ravashi, diz Ravashi, Matrit Namidaika, tem uma prova da nossa Mishnah, como para as palavras de Rav Chisda, que é permitido no muro da casa, que tem o perigo de roubo, você construir do modo normal. Qual é a prova? De Katane, que aprendemos na nossa Mishnah, o Bashvi'it Boneke Darko. A nossa Mishnah disse que na Shvi'it, no sétimo ano, é permitido você construir o muro normalmente, sem fazer diferenciação. De Reika, sobre qual muro se trata a nossa Mishnah? Ilema de Hatzer, se a Mishnah está se tratando de um muro da casa, será que na Shvi'it não tem nenhuma proibição de você construir ou destruir o muro da casa? Somente nos trabalhos agrícolas tem proibição. Ela lá, de Guiná. Obrigatoriamente a nossa Mishnah se trata de um cercado de uma plantação. E por isso a Mishnah teve que falar que na Shvi'it, mesmo que você está fazendo um trabalho agrícola, mesmo assim é permitido. Vocês, a nossa Mishnah, ela exigiu que não se faça o muro de um jeito normal, não se faça do modo normal, somente se trata sobre um cercado de uma plantação. Porém, sendo um cercado da casa e do pátio da pessoa, no qual tem o perigo do roubo, é permitido, como disse Rav Chisda, fazer o cercado normalmente. A próxima Mishnah trata sobre o assunto de Metzorah. Metzorah é o seguinte, Metzorah é um tipo de lepra, uma manchas brancas que crescem na pele da pessoa. E a Torá nos ensina que a pessoa que tem tzarat, que ela tem essas manchas, ele é impuro. E tem uma série de leis com relação a essa pessoa. Porém, no Metzorah, existem alguns estágios. O que acontece é o seguinte, a pessoa está pura, pessoa normal, de repente ela percebe que apareceu no corpo dela uma mancha branca. A pessoa tem que se dirigir ao Kohen, ao sacerdote. O Kohen, no assunto de tzarat, dessa lepra, ele é a única autoridade que pode dizer se isso é uma mancha pura ou impura. Porque não são todas as manchas que são impuras. Existem alguns tipos puros, alguns tipos impuros. O Kohen é a pessoa que vai dizer se essa é uma mancha pura ou uma mancha impura. Então a pessoa vai para o Kohen. Se o Kohen vai e diz, olha, essa é uma mancha impura, acabou. A hora que o Kohen falou que você está tamé, está impuro, a pessoa está impura. Ele é um metzorah. Ele tem que ir para fora da cidade e uma série de leis que ele tem que fazer. Se o Kohen não está claro para ele se essa mancha é pura ou impura, o Kohen vai deixar essa pessoa para uma semana de observação. A pessoa tem que ficar fora de casa, de observação. Depois de uma semana, o Kohen vai ver o que aconteceu. Se ele vê, ele reconhece que essa mancha se tornou uma mancha impura, então ele vai falar que você está impuro, ele vai para fora da cidade, como dissemos antes. Se ele, de novo, não está claro, não tá claro se é puro ou impuro, ele vai deixar a pessoa para uma segunda semana de observação. No fim dessa semana, ou vai ou racha. Ele vai lá. Se a mancha diminuiu, a pessoa está pura. Ele vai falar, você está puro. Se a mancha continua igual, segundo a opinião de Rashi, ele está impuro. Ele, depois de uma semana, se a mancha continua igual, ele vai para fora da cidade e torna-se uma pessoa impura. Ou seja, tem a pessoa que está pura, que vai para o Kohen perguntar, ou que ele fica diretamente impuro, ou que ele vai para uma primeira semana de observação. Depois da primeira semana, ou que ele fica impuro, ou que ele vai para uma segunda semana de observação. No fim da segunda semana, ou que ele está puro, ou que ele está impuro. Depois que a pessoa foi para a cidade e está impuro, se a mancha começa a desaparecer, ele chama o Kohen. O Kohen vai para fora da cidade e observa. Se realmente ele viu que a mancha está diminuindo, ele vai falar que a mancha está pura. E aí a pessoa entra na semana que é o processo de purificação. Nessa semana, ele pode voltar para dentro da cidade, ele tem que cortar todo o cabelo, e nessa semana desse processo de purificação, ele é proibido de ter qualquer relação com a sua esposa. Esses são os estágios que existem no Metzorah. Diz nossa Mishnah, Rabbi Meir Omer, disse Rabbi Meir, Ro'im et anegaim le'akel avalo le'achmir. O Kohen, durante o Chol HaMoed, ele pode responder às perguntas que são feitas com relação a Metzorat, sobre essas manchas, porém, ele só pode ler aquele, ele só pode falar a mancha está pura. Se ele vê que a mancha está impura, ele deve se calar e não falar nada, para não estragar a alegria da pessoa durante a festa. Vechachamim omrim, enquanto dizem outros sábios, lo leakev lo leakhmir. O Kohen não deve olhar de nenhum modo, nem para falar puro, nem para falar impuro, ele não olha as manchas. Essas mesmas duas opiniões, elas aparecem numa braita que a Gemara traz. Diz a Gemara, Tânia, diz a braita, Rabbi Meir Omer, disse Rabbi Meir, Ro'im et anegaim lehakel, avalo leakhmir. O Kohen pode ver as manchas para falar que a mancha está pura, porém ele não deve dizer se a mancha está impura. Rebbe Yossi Omer, a segunda opinião diz, lo leakel, lo leakhmir, ele não deve dizer puro, também não deve dizer impuro. Sheimata nizkak lo leakel, nizkak lo af leakhmir, porque se o Kohen vai olhar para a mancha, ele não pode se calar. Ele, tanto impuro, ele tem que falar, ele não pode ficar quieto. Então tá aí as duas opções, as duas opiniões. Se o Kohen olha e ele diz se está puro e se estiver impuro ele se cala, ou que ele nem olha. Amarebi, disse Rebi, Nir'im divrei Reb Meir bemuzgar, vedirei Biosi bemuchlat. Ou seja, diz Rebi, eu concordo com Reb Meir, a primeira opinião, bemuzgar, na pessoa que está nas semanas de observação. A pessoa que está nas semanas de observação, eu concordo com a opinião de Reb Meir, que o Kohen vem e ele pode observar, se estiver puro ele fala, se estiver impuro ele se cala. Enquanto muchlat, a pessoa que já está impura, fora da cidade, esse o Kohen nem olha. A Gemara vai explicar porquê mais adiante. Agora, olha o seguinte. Amarava diz Rava, Betahor, Kulama lo pligei de lo hasme. No caso que a pessoa está pura e ela veio na primeira vez perguntar para o Kohen, ela percebeu que apareceu uma mancha e veio perguntar para o Kohen, os dois rabinos, as duas opiniões que vimos, concordam que o Kohen nem olha. Por quê? Porque a gente viu que o princípio é não estragar a alegria da pessoa na festa, no momento. Portanto, a pessoa que está pura, se o Kohen vai falar que a mancha está pura, ele não vai ficar tão feliz assim, porque ele já estava puro, ele continuou puro. E se ele falar que a pessoa está impura, ele vai ter que entrar, ou vai para fora da cidade, ou que ele vai ter que entrar na semana de observação, vai estragar a alegria da pessoa. Por isso, uma pessoa que está pura e vem perguntar para o Kohen, todo mundo concorda que o Kohen nem olha. Bezger Ishon, Kulama lo pligue de Hazeli. A pessoa que ela está na primeira semana de observação, no fim da primeira semana de observação, todo mundo concorda que o Kohen, ele vai olhar. Por quê? Porque nesse caso ele não vai estragar a alegria da pessoa. Por quê? Se ele falar que você está puro, a pessoa vai ficar alegre, porque ele vai se libertar da observação. E se falar que está impuro, ele vai continuar para mais uma semana de observação. O que ele já estava de observação antes. Então, provavelmente, não tem muito o que perder. Ou que ele vai para mais uma semana de observação, que ele já estava de observação, ou que ele vai ficar puro. Então, uma pessoa que está no fim da primeira semana, todo mundo concorda que o Kohen vai ver a mancha. Que pligue a discussão sobre das duas opiniões que vimos anteriormente, ela está bezger sheni, na pessoa que está na segunda semana da observação. Porque aí a pessoa tem o perigo de estragar a alegria da pessoa. Porque na segunda semana, realmente, ou ele está puro, ou que ele está impuro, ele vai ir para fora da cidade e vai trazer uma grande tristeza para a pessoa. Mas a primeira opinião diz, Bekoen tanamilta, itahor amarlei, tahor, feitame, shatik. Tudo depende do Kohen. Se a pessoa estiver pura, no fim da segunda semana da observação, se a pessoa estiver pura, o Kohen vai falar para ele, você está puro, e a pessoa vai ficar alegre. E se a pessoa estiver impura, o Kohen fica quieto e não estraga a alegria da pessoa. O Mar Savar, a segunda opinião, diz, diz o Pasuk, letaro ou letame octiv. Amarmar ou letame octiv. Ou seja, o Pasuk disse, o Kohen tem que falar. Tanto impuro, o Kohen não pode ficar quieto. Por isso, já que o Kohen vai ter que falar mesmo se a pessoa estiver impura, por isso é melhor a pessoa não olhar, o Kohen não olhar, nesse caso, para não estragar a alegria da pessoa. Amarmar. Amarebi, vimos anteriormente que Rebi disse o seguinte, Nir'en divrei Reb Yossi bemuchlat, vedivrei Reb Meir bemuzgar. Ou seja, eu concordo com a opinião de Reb Yossi, que diz para o Kohen nem olhar. Bemuchlat, uma pessoa que já está impura, fora da cidade, o Kohen nem olha. Vedivrei Reb Meir bemuzgar. E eu concordo com Reb Meir, uma pessoa que está na semana de observação. Ve'a Tanya Ivcha. Porém, pergunta Agmará, a gente viu numa braita exatamente ao contrário. Que uma pessoa que está fora da cidade impura, o Kohen vai ver. Enquanto a pessoa que está na observação, o Kohen não vai ver. Tanaihi Aliba Derebi. Realmente, responde Agmará, são duas opiniões, dois alunos, que disseram o nome de Rebi. Porém, são duas opiniões que se contradizem. Mar Savar Tzavta de Alma Adiflei. O Mar Savar Tzavta de Ishto Adiflei. Ou seja, tem aqui uma questão ambivalente. A questão é, o que é preferível para a pessoa? O que é mais importante para a pessoa? Estar na companhia do público, dos seus amigos, ou estar na companhia da sua esposa? O que é mais importante para a pessoa? A primeira opinião diz, é mais importante a companhia da esposa. Por isso, a lei é o seguinte, uma pessoa que está impura, fora da cidade, ele é permitido de ficar com sua esposa. Porém, se o Cohen vai falar para ele que ele está puro, ele vai entrar naquela semana do processo de purificação, no qual ele é proibido de tocar na sua esposa. Por isso, a pessoa que está impura, é melhor o Cohen nem olhar. Porque se ele fala puro, realmente ele não vai estragar a alegria. Mas se ele falar que ele está puro, ele vai estragar a alegria dele no Chol HaMoed. Por quê? Porque se ele estiver puro, ele vai entrar no processo de purificação, no qual ele é proibido de ficar com sua esposa. Por isso, o Cohen não deve olhar quem está impuro. Porém, a pessoa aqui está de observação. Se ele falar que ele está impuro, não tem nenhum problema. Ele vai entrar, ele vai para fora da cidade e lá ele é permitido de estar com sua esposa. Enquanto a segunda opinião diz, é mais importante para a pessoa estar na companhia do público, dos amigos. A pessoa sente mais falta dos amigos. Sendo assim, a lei é ao contrário. A pessoa que está fora da cidade, mesmo que ele vai entrar numa semana de um processo de purificação, no qual ele é proibido de tocar na esposa, porém pelo menos ele vai poder voltar para a cidade e ver os amigos. Por isso a pessoa que está fora da cidade, o Cohen vai ver, para tentar liberar ele e deixar ele voltar para a cidade. Enquanto a pessoa que está na observação, o Cohen não vai ver. Por quê? Porque se o Cohen falar que ele está impuro, ele vai para fora da cidade e deixar de ficar com os amigos. Portanto, a opinião que diz que o mais importante é a esposa, ele diz que a pessoa que está fora da cidade, o Cohen não vai ver, para deixar ele, pelo menos, na festa, ficar com sua esposa. Enquanto a opinião que diz que os amigos são mais importantes, então o Cohen vai ver aquela pessoa que está fora da cidade, para quem sabe ele poder voltar para a cidade. Agora a Gemara diz mais algumas leis, analisa mais algumas leis com relação ao Metzorá, a essa pessoa leprosa. Lememra, deduz a Gemara, demuchlat, mutar, betashmi shamitá. Deduzimos do que foi dito aqui, que a pessoa que ele está impuro, fora da cidade, muhlat, ele mutar betashmi shamitá. É permitido de ter relações com sua esposa. Como vimos, que a pessoa que está impura fora da cidade, ele é permitido de ficar com sua esposa. Responde a Gemara, e realmente é permitido. Vê a Tânia, como a gente vê na Braita. Diz a Braita o seguinte: Veachav michutz le'alo shivat yamim. O Pasuk disse sobre a pessoa que está no processo de purificação, que ele deve ficar fora da sua casa 7 dias. She'e asur betashmi shamitá. Esse pasuk diz que a pessoa que está no processo de purificação, ele é permitido de ter relações com sua, ele é proibido de ter relações com a esposa. Rebi Yehuda Omer, Shivat Yamim Isperu Lo, Yemei Sfiro Velo Yemei Halutó. Somente os 7 dias de purificação, ele está proibido de estar com sua esposa. Porém, antes disso, nos 7 dias que ele está completamente impuro, ele é permitido de estar com sua esposa. Rebi Yossi e Rebi Yehuda Omer, a segunda opinião diz, Shiva Emei Sfiro, Kalvachomer, Emei Halutó. Se os 7 dias da purificação, a gente proibiu ele de estar com sua esposa, é óbvio que uma pessoa que está completamente impuro, que ele também é proibido. Ve Amar Abhiya, disse Abhiya, Dante Lifnei Rebi, eu disse na frente de Rebi, Limadtai Rabbeinu, me ensine, meu rabino. Yotam, Loaero Leuziau, ela me Halutó. Uziau era um dos reis do povo de Israel, que ele estava Metzorá, ele estava leproso. E ele teve um filho, Yotam, que foi o próximo rei, alguns anos depois que ele já estava Metzorá, que ele já estava impuro. Sendo assim, a gente deduz que é permitido para uma pessoa que está completamente impuro de ter relações com sua esposa. Amarlo, respondeu Rebbe, você está certo. Afani kachamarti. Eu também trouxe essa prova, provando que uma pessoa que está impura é permitido. Conclui a Gemara, como vimos em cima, que somente a pessoa que está no processo de purificação é proibido de estar com sua esposa, enquanto a pessoa que está completamente impuro, esse é permitido de estar com a esposa. Bemaika mifidei. Qual que é a discussão dessas duas opiniões? No que depende a discussão? Responde a Gemara, Rebi Yossi, Rebi Yehuda Savar, Gali Rachmaná, Bimei Sfiro, Vekol Shekem, Bimei Halutó. Se a Torá disse que, a primeira opinião diz, se a Torá disse que a pessoa que está no processo de purificação, ele é proibido de ter relação com a esposa, é óbvio, eu deduzo, que a pessoa que está completamente puro, também é proibido. O Mar Savar, Enquanto a opinião que permite diz, mais de galei, galei. A Torá nos ensinou somente a pessoa que está em processo de purificação. A gente não pode deduzir para outros assuntos. Não podemos deduzir nem mesmo para uma pessoa que está completamente impura. O mais de galei, galei, não podemos deduzir. Fim de assunto. Continua a Gemara. Lemeimra, debekohen tana milta. Pode-se deduzir de toda a discussão que vimos em cima que a pureza ou impureza do Metzorá ela depende da palavra do Kohen. Ou seja, se o Kohen, na hora que o Kohen falar você está tamé, você está impuro, nessa hora a pessoa vai estar impura. Porém, antes do Kohen falar, antes do Kohen tirar essas palavras da boca, você está impuro, a pessoa está pura independentemente da mancha que ela tem. Por quê? Porque vimos que o Kohen ele não fala que ele está impuro para não estragar a alegria, etc. Isso mostra que depende da palavra do Kohen. E ele pode deixar de falar que você está impuro, e realmente, se ele não falar, a pessoa não vai estar impura. Responde Agmará, e certamente, assim que é. Viatayna, como vimos na Braita. A Braita diz o seguinte, o Pasuk falou, Bayom har otbo. O Pasuk diz, no dia que você vai mostrar a mancha para o Kohen, você vai estar impuro. Yeshom shiataro ebo, veshom shiataro ebo. A gente aprende da linguagem do Pasuk que tem dias que você vai e dias que você não vai. Aprendemos daqui que se o Kohen não falou impuro e você não foi para o Kohen, você está puro independentemente da mancha. Mikan Amru, daqui aprendemos os sábios. Hatan shenorad bonega. Um noivo recém-casado que apareceu uma mancha. Notlimo shivai meamishte. A gente espera passar a semana, os primeiros 7 dias que se faz festas para os noivos, para não estragar a alegria dele. Porque o Kohen pode se calar e aí ele não vai estar impuro. Lo ulveito ulxuto. Tanto se a mancha aparece no corpo dele, ou nas roupas dele, ou na casa dele. Todos os lugares onde aparece a mancha, a pessoa está impura. Porém, o noivo recém-casado, o Kohen, não fala nada e a pessoa continua pura. Vehen baregel, odino shivai meia regel. Assim também, na festa, em Sukkot, em Pesach, a gente espera acabar a festa para o Kohen falar para não estragar a alegria. Deve Rebiuda, assim disse Rebiuda. Rebi Omer, uma segunda opinião diz, Einotzarich, eu tenho uma outra prova, um outro pasuk que nos ensina isso. Harei Omer, o pasuk disse, Vetzivá Kohen, upanu et habayit. O pasuk está dizendo sobre a lei de tzarat, de lepra nas casas. Se aparece uma mancha na casa, o Kohen vem. E se o Kohen reconhece que essa é uma mancha impura, ele espera tirarem todos os móveis de dentro da casa. Porque na hora que ele vai falar que a mancha está impura, todos os móveis que estão dentro da casa também vão ficar impuros. Então o Kohen espera tirar todos os móveis para não prejudicar os móveis. E aí ele vai falar que a casa está impura. Imam tinim lo lidvar ereshut, kol shekel lidvar mitzvah. Se aprendemos do Pasuk que o Kohen pode se calar e não falar impuro, somente para não prejudicar os móveis, é lógico que para fazer a mitzvah de ficar alegre na festa, é lógico que também o Kohen pode se calar e não falar que a mancha está impura. Mai Benay, pergunta Agmará, será que existe uma diferença entre as duas opiniões da onde a gente aprende essa lei que o Kohen pode se calar? Será que tem uma diferença entre as duas opiniões? Amar Abaye, Mashmaut Dorshim Kabenay. Diz Abaye, não tem nenhuma diferença entre eles. A diferença é somente de qual pasuk a gente aprende. Verava Amar Dvar Ereshut Kabenay. Rava diz o seguinte, tem diferença entre eles. Segundo a primeira opinião que a gente aprendeu do pasuk que disse no dia que você vai, a gente aprendeu que nem todo dia você pergunta para o Kohen, a gente só deixa o Kohen se calar sendo que é para fazer uma mitzvah, como ficar alegre na festa. Porém, somente para não prejudicar os móveis, não pode se o Kohen calar. E a segunda opinião disse claramente que mesmo para não prejudicar os móveis, o Kohen pode se calar. Complementa a Gemara. Verebiuda, a primeira opinião, Mehatam Logamrinan. Ele não está pronto a receber a segunda opinião. Ele não concorda que dá para trazer uma prova da lepra, do tzarat, das casas que o Kohen espera tirar os móveis. Por quê? De Hidushu, de Aetim Yavanim Bealma, Lo Metamo, Veacha Metamo. Diz a Biuda, geralmente, em todas as leis da Torá, a gente nunca viu que pedras, elas podem estar impura e impura. Pedras, elas não recebem impureza. E de repente, no caso de Tzarat, nas casas, vimos que as pedras podem ficar impuras. Isso mostra que as leis de Tzarat nas casas são exceções. Sendo essas leis exceções, não pode se deduzir disso nada. Por isso a gente não traz uma prova de lá para provar que o Kohen pode se calar. Verebi Omer, enquanto Rebi, ele mesmo sendo uma exceção, traz prova de lá. E diz Rebi mais uma coisa, Itzir. Ele, o diz Rebi, é preciso que a Torá escreva as dois psukim, as duas provas. Por que os dois precisa escrever? Deikata brahmana ubayom harot bo. Se o pasuk dissesse somente a primeira prova, Havamina, eu poderia dizer, Midvar mitzvah e Midvar shudlo. O Kohen pode se calar somente para fazer uma mitzvah. Mas para evitar o prejuízo dos móveis, o Kohen não pode se calar. Katab rahmana betzivah Kohen. Por isso, a Torá disse o segundo pasuk, dizendo que mesmo para evitar prejuízo, também o Kohen pode se calar. Vem Katab rahmana betzivah Kohen. E se a Torá escrevesse somente o segundo pasuk, Havamina, eu diria, Hanein. Somente no caso de Tzarat nas casas, de Lav Tumah de Gufei, que o Tzarat está na casa, não está no próprio corpo da pessoa. Aval Tumah de Gufei, mas sendo que a lepra está no corpo da pessoa, Eima Mirzachazei, eu poderia me equivocar e dizer que nesse caso o Kohen tem que ver e não pode se calar. Por isso, diz a Biuda, a Torá citou os dois psukim para nos ensinar que tanto num caso da casa, tanto no caso do corpo da pessoa, e mesmo para evitar o prejuízo dos móveis, o Kohen pode se calar, enquanto o Kohen não tira da boca as palavras impuro, também, a pessoa continua impura. Até mais.